A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura racional dos livros, universo em desencanto.
Salve, você está no Terceiro Milênio. E a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. Quem é o seu Manuel Jacinto Coelho?
Representante do mundo racional, ligado ao mundo racional, noite e dia, por estar ligado à energia racional e por esse motivo recebe as mensagens transmitidas do mundo racional, que é a cultura do desencanto, a cultura racional. E assim vive o senhor Manuel, ligado aos habitantes do mundo racional, como todos que têm o conhecimento de cultura racional. Estão ligados ao habitante do mundo racional, o mundo verdadeiro dessa deformação racional. O povo da Terra é iluminado pela energia elétrica e magnética, e quem está ligado ao mundo racional é iluminado pela energia racional. O senhor Manuel, por ser um ser humano, parece ser igual a todos, mas não é, porque a áurea dele é do mundo racional, e a áurea do ser humano é diferente. É a áurea elétrica e magnética. A áurea dele é da supremacia racional, por estar ligado, unido ao racional superior, sendo dois em um só, e de forma que todos são diferentes um dos outros.
E aí está uma definição de quem é o senhor Manuel Jacinto Coelho. O racional superior da Terra é um habitante do mundo racional que vem se manifestar na personalidade do senhor Manuel. E as pessoas às vezes confundem a definição do ser humano com o ser divino. Como aqui está esclarecido no próprio livro que o racional superior da Terra ditou, através do senhor Manuel, o senhor Manuel é um ser humano, diferente, com a sua áurea. A áurea dele é que é diferente, ou foi diferente, como queiram entender. Por quê? Por ser um ser humano, igual a todos os seres humanos, mas com uma áurea, que ele chama de áurea, diferente, que é a áurea que todos os seres humanos, com o desenvolvimento do raciocínio, vão adquirir ao longo deste milênio, que é o terceiro milênio. Então, o ser humano, Manuel, é matéria. O ser divino é o racional superior da Terra. E muitos fazem confusões com o ser humano, Manuel, Manoel. Compreenderam? Manoel, porque é humano. Entenderam? E com o ser divino, que é o racional superior da Terra. Porque o racional superior é da Terra. Porque na Terra, a transformação da planície, é que existem superiores. No mundo racional, na pureza, na limpeza e na perfeição, todos são puros, limpos, perfeitos. Todos são superiores ao ser material. Mas, na pureza, todos são racional. Porque racional é uma energia só, uma pureza só, e que ninguém é capaz, na matéria, nenhum ser humano, capaz de definir a pureza. Mas o senhor Manuel tinha essa capacidade, por causa da sua áurea, que é dos habitantes do mundo racional. Porque ele vem e nasce na Terra como um ser humano, fazendo tudo que um ser humano faz, as necessidades, etc, etc, e as emoções, sujeito a tudo isso, mas ele nasce com um raciocínio desenvolvido. Essa é a grande diferença. Mas não deixou de ser humano por isso. Porque nós que somos humanos, que estamos na deformação e degeneração, pensando e imaginando, nós temos o direito de raciocinar e nos tornarmos igual a ele. E ele disse isto para nós: vocês todos vão ficar igual a mim. Mas nós precisamos saber quem foi que falou isto: a personalidade do ser humano Manuel ou a divindade do racional superior da Terra? Se vocês pararem para analisar pela evolução que cada um vai adquirindo, vocês vão perceber que não há a menor diferença, porque um e o outro não se separam, porque não são dois em um só. Ele, o ser humano Manuel, e o racional superior da Terra, para quem conhece, passa a ser um só. Para quem não conhece, são dois. Como quem diz, ele era dois em um. Não. Essa é a forma equivocada de se referir a ele. Dois em um somos nós. Nós, que ainda não desenvolvemos raciocínio, é que somos dois em um. Somos a parte elétrica e a parte magnética tentando o desenvolvimento do raciocínio. Então nós ainda não somos um só, não somos racional puro, como ele era na áurea, vejam bem, na áurea, que é a manifestação da energia a qual o ser humano está ligado. Então quando o ser humano está ligado na áurea do mundo racional, ele se torna um habitante do mundo racional e adquire toda a comunicação com todos os habitantes do mundo racional e com todas as capacidades que um habitante do mundo racional tem na matéria. Sim, e todos nós vamos adquirir ou temos esta faculdade de nos tornarmos igual a ele. Então o que é interessante que as pessoas compreendam nessa qualificação de ser humano Manuel e o ser divino, racional superior da Terra, essa separação é para a busca do entendimento que cada um vai ter necessidade. Porque aí surgem questões que as pessoas às vezes fazem confusões e dizem que o senhor Manuel foi Jesus Cristo. Ora, o senhor Manuel é um personagem humano, Jesus Cristo foi outra personagem. São pessoas diferentes. Portanto, o senhor Manuel jamais seria Jesus Cristo, ou Buda, ou Maomé, ou Alá. Mas o ser divino é um só. Então, o racional superior da Terra foi Jesus amado, sim. Foi Jeová, sim, o racional superior da Terra, com toda certeza, porque Deus é um só. Os aparelhos, ou os médiuns, ou as ocasiões em cada movimento da história da evolução da natureza é que são diferentes. Os seres humanos se modificam com a história. Há 2000 anos passados, nós jamais teríamos a liberdade de falar o que falamos hoje. Porque hoje somos seres humanos mais racional do que há 2000 anos passados. E como que poderia ser evoluído o ser humano daquela época? Através das doutrinas, através das catequeses, através de tudo que foi feito, perfeitamente, muito bem feito. Mas a origem mudou por causa disso? O verdadeiro Deus deixou de ser verdadeiro Deus? A personalidade divina? Não houve nenhuma alteração. O que há de alteração são os seres humanos. Os seres humanos é que se modificam ao longo da evolução da história. E o senhor Manuel, um personagem humano, fazia tudo que nós fazemos, mas é com uma áurea diferente, porque ele fazia na missão que veio à Terra para transmitir o conhecimento do verdadeiro Deus de forma semelhante, mas não igual, que há 2000 anos houve o evento de Jesus na Terra, que na qualidade de filho de Deus. Mas o ser humano não era o mesmo, porque o tempo é outro. Se isto pode clarear o entendimento das pessoas, porque Deus sempre foi o mesmo, nunca mudou. As formas que a humanidade adquiriu em cada povo, em cada nação, essas sim, essas são diferentes.
É verdade. salve o dia de hoje, salve a todos os ouvintes aqui de Teresópolis, todos os ouvintes da internet que estão nos acompanhando, nos prestigiando com a sua audiência. Mais um dia de divulgação da fase racional, do conhecimento racional, da obra O Universo em Desencanto. Com a luz da divina providência, todos vencerão os obstáculos dos vícios da matéria por estarem ligados à energia mais poderosa que existe, que é a energia do primeiro mundo, a energia racional, a energia da verdadeira salvação de todos, porque é a energia do verdadeiro Deus, o racional superior. Então, quem é o racional superior? Quem é seu Manuel Jacinto Coelho? Quem você conhece? Seu Manuel? Racional superior? Provavelmente, se você for um antigo estudante da cultura racional, conheceu seu Manuel Jacinto Coelho. Um grande privilegiado. Automaticamente, você conheceu também o racional superior do mundo racional. Porque seu Manuel Jacinto Coelho representa o racional superior do mundo racional. São dois em um só na forma de falar. Porque o que um fala é o que o outro está autorizando como racional superior na sua obra escreveu. Quem conhece seu Manuel, quem conhece Manuel e respeita Manuel, conhece o racional superior do mundo racional porque respeita Manuel. Se não respeita Manuel, também não respeita o racional superior, porque são dois e um só. O que o Manuel falar, fazer, é o que o racional superior está determinando. Então, são dois em um, mas com a missão de divulgar a obra do racional superior do mundo racional. Essa é uma energia superior a todas as energias que o ser humano não tem a mínima ideia do que é uma energia superior a todas as energias, porque ele não entende nem o que é a energia dele, a energia que deu origem a esse corpo material. Então, como que vai entender o que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, uma energia superior a todas as energias? Então, meus caros ouvintes, amigos, irmãos racionais, o seu Manuel é o racional superior do mundo racional. A sua obra está baseada nas determinações do mundo racional. Toda a sua vida foi dedicada a essa obra, a divulgação dessa obra. Não tinha dia nem hora. Estava sempre à disposição da humanidade, ajudando todos aqueles que a ele recorriam. Poderia ter viajado o mundo todo, porque condições financeiras sempre teve, mas ficava no retiro racional, e antes do retiro racional ficava em Belfort Roxo, no Meia, sempre dedicado à fase racional. A partir de 1935, quando os habitantes do mundo racional determinaram que ele deveria executar essa obra, só isso ele se dedicou. Deixou todos os seus gostos, suas vontades de lado para fazer a obra racional, para obedecer os habitantes do mundo racional. Ficava lá no retiro, recebendo todos de branco, como muitos dos antigos já chegaram a me falar. Seu Manuel falou que gostaria de andar de jeans, mas eles querem que ele fique assim, de branco, porque representa a paz, o amor e a fraternidade e a concórdia universal. Nós, então, estudantes da cultura racional, do universo em desencanto, precisamos, da mesma forma, dessa dedicação, desse conhecimento, essa dedicação à fase racional, ao conhecimento racional, a cultura racional. Com o raciocínio desenvolvido, haverá a união da humanidade universalmente. É por isso que desenvolvemos o raciocínio, para trabalharmos com uma energia só, a energia racional. A energia racional é a energia que desenvolve o raciocínio. O ser humano com raciocínio desenvolvido, ele tem a vidência racional. Ele tem o aparelho racional desenvolvido. Ele tem a desmaterialização do habitante do mundo racional. Ele então passará a ter contato com o mundo racional, com o racional superior, e de lá receber todas as orientações precisas e necessárias. Então, meu caro amigo, meu caro irmão, se alguém falar para você que tem o raciocínio desenvolvido, ele tem um conhecimento superior. Se ele tem um conhecimento superior, ele não vai dizer que tem um raciocínio desenvolvido, porque ele vai fazer com que os outros tenham inveja dele. Então ele vai ficar caladinho. Quem tem um raciocínio desenvolvido não fala que tem um raciocínio desenvolvido, porque vai chegar um monte de gente querendo o número da loteria para ganhar dinheiro e etc e tal. Então ele vai ficar calado. E a vida dele passa a ser ligada ao mundo racional, não ao mundo de matéria, não às coisas materiais. Então para que ele vai dizer que tem um raciocínio desenvolvido? Para ficar mais vaidoso? Vaidoso já é a natureza do ser humano. Ele já é vaidoso por natureza. Vaidade essa que nós colocamos aqui nesse mundo de matéria e faz com que nós trabalharmos sempre para adquirirmos mais bens, ou seja, bens materiais ou bens intelectuais, para nos tornarmos mais vaidosos do que já somos. Porque, esse aqui é o doutor fulano, esse aqui é PhD em isso, PhD em aquilo. Quer dizer, é pela sobrevivência, mas muito mais pela vaidade de ter um conhecimento superior aos dos outros. Da mesma forma, os bens que ele adquire. É sempre para ter um bem muito melhor do que o outro. O vizinho tem um carro belo e ele quer um carro igual ou melhor do que aquele. Então a vaidade é a predominância do ser humano. Então quem tem um raciocínio desenvolvido não vai querer ter a mesma vaidade, vai querer ter o contrário, a simplicidade, porque ele quer sair desse mundo de matéria, de sofrimento.
E mesmo porque, Divaldo, quem tem um raciocínio desenvolvido, como você está muito bem explanando aí, deve, no meu modo de ver, ter aquela particularidade e guardar para si próprio, né? Porque é uma coisa tão sublime, tão grandiosa, que o raciocínio só pode ser desenvolvido através da cultura racional ditada pelo seu Manuel Jacinto Coelho. Como você explanou, Porfírio, também, seu Manuel Jacinto Coelho trouxe até a gente, aos seres humanos, a nós, o verdadeiro conhecimento para que nós passássemos a nos conhecer verdadeiramente. Por muitos foi mal interpretados, pelos bons foi bem interpretados, é lógico. Então as interpretações são muito variadas em torno do conceito do que foi, representou o senhor Manuel Jacinto Coelho. Inclusive, na própria obra, no próprio histórico, tem um capítulo que ele fala as interpretações sobre o senhor Manuel. Quem não o conhece, fala sem saber por não conhecer. Então, já foi interpretado como espírita, por gananciosos à sua maneira, por ambiciosos à sua maneira, por golpistas à sua maneira, por despeitados à sua maneira, por inimigos gratuitos à sua maneira, pelos maus à sua maneira e pelos bons, logicamente, a justa forma de ser. Quem não conhece faz o julgamento de acordo com as versões apresentadas e de forma que somente quem conhece o que é a cultura racional é que tem condições de dizer quem é o senhor Manuel e de julgar a personalidade do senhor Manuel. E assim, a cor de bronze foi o juiz das cores em confusão. Então, a cultura racional foi ditada pelo racional superior, pelo seu representante, senhor Manuel Jacinto Coelho. O mínimo que a gente pode fazer é gratidão ao senhor Manuel Jacinto Coelho, que foi o representante do racional superior, do racional superior do mundo racional aqui na Terra. Nos trouxe esse conhecimento para orientar e mostrar a gente que tudo tem limite.
Não é isso, Cláudio? Nós podemos falar que é o racional superior da Terra. Isto é que é o termo exato, mas para as pessoas no sentido de esclarecimento. O racional superior é da Terra, porque no mundo racional, mais uma vez, é conceitual. No mundo racional, todos são puros, limpos, perfeitos, não há superiores. Para nós, é o racional superior da Terra, ou o racional superior que vem do mundo racional, um habitante do mundo racional que vem habitar entre nós, como ser humano. E adiante, na medida que os seres humanos desenvolverem o seu raciocínio, todos habitarão com Deus. Aí é naquela frase bíblica dos 1000 anos do paraíso racional. Aí é outro contexto histórico que todos estão aguardando, todos que na sua evolução espiritual estão sabendo que isso vai acontecer, mas não sabiam exatamente como. Cada um na sua crença. Tem os muçulmanos achando que vai ser daquele jeito, os judeus acham que vai ser do jeito deles, os evangélicos, os cristãos acham que é do jeito deles, e os racionais ainda estão achando que é do jeito que nós estamos entendendo, porque ainda somos primários. No final das contas, todos nós ainda estamos muito aquém da grande epopeia que a humanidade vai ter em futuro muito próximo. Um paraíso racional na Terra. É isto que nós sabemos, que hoje mais concreto se torna, por ser racional, a mensagem que está no livro Universo em Desencanto, que vem clarear para quem quer ser clareado. Mas aqueles que querem buscar confusões vão achar muita confusão. Por isso, o racional superior, logo no início, ele diz: eu clareio as mentes daqueles que não buscam fazer confusões. E, à medida que vamos entendendo, temos o dever de esclarecer aquilo que nós conseguimos também tirar das nossas confusões. Eu, por exemplo, me posso testemunhar como pioneiro velho, porque tem os pioneiros novos. Pioneiro velho, já estou ficando velho. Mas antes de mim, quando eu cheguei, era pioneiro novo, tinha outros pioneiros mais velhos ainda. Compreenderam? Então, os pioneiros, eu, nessa qualidade, ouvi algumas frases dele, pessoalmente, que não me deixam, ou que me obrigaram, de certa forma, a chegar a esse entendimento. Por exemplo, quando nós estávamos construindo o Retiro Racional, a Casa dos Três Poderes, que é um monumento simbólico da fase racional na Terra, a Casa dos Três Poderes, e já falamos alguma coisa aqui, quem conhece sabe, ele, o senhor Manuel, chegou para nós, vejam bem agora, quem é que está falando? O senhor Manuel chega para nós e diz a seguinte frase: muitos dos que estão aqui trabalhando, colaborando, já colaboraram comigo em outras construções do passado. Então, é o caso, eu estou testemunhando o que eu ouvi dele. Mas era o senhor Manuel no passado? Então, quem é que está falando uma frase desta? Tem que saber filtrar, tem que saber entender. É a personalidade do racional superior que está falando, porque a pessoa do senhor Manuel é única. Então, quem nos falou isto? É o racional superior da Terra, que em outras ocasiões na evolução da história da humanidade teve outras construções. Ele não me disse quais eram, mas cada um fica a critério de cada um entender, e que os que estavam ali colaborando no retiro, na construção daquele marco simbólico da fase racional, já haviam participado com ele em outras construções. Então tem que saber filtrar isto. Isto é um testemunho, isto não é uma suposição, não é uma interpretação. A interpretação é: quem foi que falou isto? O senhor Manuel? O ser humano Manuel? Ou a divindade racional superior da Terra? Um só, né? Então foi o próprio. Mas aí o sentimento, o sentido de quem falou que em outras eras esteve, é que vibra diferente naquele que está esclarecido a respeito de quem é o racional superior da Terra e quem é o ser humano Manuel. Parece coisas diferentes, mas o sentimento que vai dentro de cada um, que devidamente esclarecido, faz o seu próprio julgamento, que é o julgamento certo. Quem não conhece diz que ele é um espírita. Ele era chamado de macumbeiro lá em Belfor Roxo. Podemos usar essa palavra? Sim. As pessoas lá em Belfor Roxo, que não conheciam a obra Universo em Desencanto, na década de 60, chamavam ele de macumbeiro, porque ele mostrava os poderes que tinha, mas sempre no bem. Mas só que as pessoas, por não entender...
Pô, filho, Manuel Macumbeiro.
É, exatamente. Você que chegou nessa época, até antes de mim, havia essa forma de olhar para ele. Mas então, é onde que cada um deva saber sentir aquilo que está ouvindo, de acordo com aquilo que está esclarecido. O ser humano, Manuel, nas palavras dele, mais uma vez repito, é único. Porque cada uma destas pessoas que aqui estão é uma única personalidade. Mas a causa de cada uma pessoa é que a gente tem que ir ver a energia que lhe deu causa. Então, antes de eu ser quem esta pessoa que sou nesta vida, eu tenho uma causa. E esta causa já deu causa a outras pessoas que foram únicas no passado. Mas quem ficou com a dívida não foi aquela pessoa, mas sim a causa daquela pessoa que veio dar causa a esta pessoa. Então, o corpo de energia racional que nos dá origem, que nos dá causa e que está no tribunal sendo julgado, aí vai entender como que está sendo julgado estudando a obra Universo em Desencanto, porque nós estamos no juízo final, é o último juízo que se faz, e todos estão no tribunal. Todos os seres humanos estão no tribunal. Não as pessoas materiais. Quem está no tribunal é o agente causador de cada uma destas pessoas. As pessoas ficam dizendo, o que é que vai acontecer com esta pessoa depois que morrer? Com essa pessoa não vai acontecer mais nada, porque ela não existe mais.
Mas é isso mesmo.
A pergunta fica indevida. Não, essa pessoa não volta. Mas quem é? Mas como que pode? E a reencarnação? Então não existe? Claro que existe, mas a reencarnação não é aquela pessoa que reencarna. Mas sim o corpo de energia que deu causa àquela pessoa, que vai dar causa a outra pessoa, em classe inferior ou em classe superior, conforme aquele corpo de energia habitante tenha atuado através desta pessoa.
É verdade. É interessante, a gente ouve, mas às vezes não entende. Quando fala que é o espírito que sente as ações da parte material, as pessoas até entendem, porque a religião explica muito isso. Porque quando você é anestesiado, você não sente dor. Então, se cortar um braço ou uma perna anestesiada, você não sente. Ou seja, essa parte material que nós vemos, ela só sente dor porque essa informação chega até o cérebro, que chega depois até o espírito. Então isso fica registrado no espírito, ou seja, fica registrado na energia. É uma coisa simples de se entender, mas as pessoas às vezes dificultam muito o entendimento.
Simples.
Todo o karma.
Volto, simples para aqueles que não são materialistas.
É todo o karma do ser humano. Está no espírito. É o espírito que recebe o karma. E esse karma passa na reencarnação seguinte.
E que não é o espírito, perdão, é só para as pessoas que estão vendo, que não é o espírito no corpo de ninguém, porque ninguém tem espírito no corpo. É o corpo de energia que habita no espaço. Que nos dá alimento. A pessoa, por exemplo, nós vivemos porque respiramos, porque temos água, temos eletricidade, temos magnetismo. E esse corpo de energia que está no espaço é que transfere à sua pessoa, que é ele, no final das contas, todas essas emoções. E a pessoa transfere para o campo, para o todo, que é o corpo de energia, aquilo que o aparelho sente. A física quântica hoje, só para concluir aqui, Divaldo, sem querer cortar muito a sua fala, a física quântica hoje fala de um entrelaçamento quântico. Ou seja, aquilo que acontece aqui está acontecendo há milhões e milhões de anos-luz no mesmo instante. Porque nós somos uma energia só. A matéria é simbólica. O verdadeiro ser é de energia, mas nós não nos conhecíamos e chamávamos de espírito, que hoje nós chamamos de um corpo de energia racional em sete partes que estão no todo.
Porfírio quer dizer então que tudo que acontece lá em cima se reflete a gente aqui embaixo.
E vice-versa, como o Edvaldo estava acabando de dizer, porque quando você sente retalhar o seu corpo a dor, o sofrimento, isto provoca a ação da parte energética, que é o corpo de energia. Quando você está feliz, você transfere felicidade. E essa felicidade está indo de encontro a todos, que é a natureza. É onde você e a natureza, ou eu e a natureza, se confundem.
É porque...
é o entrelaçamento quântico. É a vibração que você tem, a emoção, o sentimento bom ou mal, ele é transferido para a natureza, ou seja, onde está o corpo de energia em sete partes. Então, por isso, quando a pessoa está deprimida, ela transfere o que para as pessoas? Depressão. Quando a pessoa está alegre, ela transfere o que? Alegria. Mas como que ela faz essa transferência? Assim, direto, da pessoa para a pessoa? Não. Essa transferência é feita via energia. Então, a pessoa, pelo entrelaçamento quântico, estou usando esse termo apenas sugestivamente, porque nós estamos estudando também. Tá bom? Então fica na sugestão de que cada um tenha esse entendimento. A pessoa sente, transfere mecanicamente ou energeticamente para o seu corpo de energia. O seu corpo de energia transfere para o corpo de energia da outra pessoa. E aí a outra pessoa vai sentir o que a primeira pessoa transferiu. A transferência não é direta de pessoa para pessoa. Essa é a mecânica.
É verdade. Quando a gente encontra uma pessoa que nunca viu na vida, a pessoa sente simpatia ou antipatia?
É. Aí porque, diz assim, eu já vi você em algum lugar.
O que justifica essa antipatia e simpatia se você nunca viu aquela pessoa? É porque por trás dessa pessoa tem um histórico energético, já que falamos em cultura racional, mas os nossos ouvintes, nem todos são estudantes da cultura racional, até porque não precisaria falar para os nossos amigos estudantes da cultura. O importante é falar para quem não é da cultura. As pessoas entendem mais como espírito. Espírito e energia é só uma mudança de gramática. Então, é essa energia da pessoa que não se dá com aquela outra pessoa, ou se dá, tem antipatia ou simpatia. Isso reflete o quê? Porque você já conhece aquela pessoa de vidas passadas.
Já conviveu com ela em algum tempo.
Se convivemos nós hoje aqui, que somos em cinco, estamos aqui agora em cinco, já convivemos na vida passada, porque ninguém convive com pessoas que não conhece, que nunca conviveu. É repetindo as coisas.
É um agregamento de alguma forma.
Na verdade, né?
A simpatia nasce daí, e a antipatia também.
Então é por isso que temos simpatia ou antipatia pelas pessoas.
E nesse nível de entendimento é que a gente começa a olhar para o senhor Manuel, já sinto com ele, e ver nele o irmão de todos que aqui estão.
Irmão verdadeiro, esse que olha conscientemente para a gente, né, Porfírio? Que está sempre olhando, que se transformou, no caso, em matéria, mas que continua energeticamente tratando da gente, olhando pela gente, orientando a gente. Não é isso, Porfírio?
Exatamente.
E as mensagens que ele deixou no livro, cara, se você for analisar cada livro tem uma mensagem importantíssima para o nosso próprio equilíbrio, Porfírio. Porque às vezes uma frase que você lê no livro é o suficiente para você ter o resto do teu dia ou do teu mês feliz. São palavras importantíssimas que estão dentro da cultura racional.
As pessoas materialistas, que todos nós somos materialistas, por estarmos simbolicamente, hoje podemos assim dizer, na matéria, então cada pessoa vai ver a coisa de totalmente diferente da outra, porque não pode raciocinar. Né? Então, como é que a gente pode se ligar ao verdadeiro Deus? Como que as pessoas vão se ligar ao verdadeiro Deus? Conhecendo a si próprias primeiramente, sabendo que ele não é um corpo de matéria. Nós não somos um corpo de matéria, nós somos um corpo de energia que habita em sete partes. Mas como assim? Esse corpo de energia tem que tomar banho todo dia? Tem que pegar o trem para ir trabalhar? Não, esse corpo de energia está no espaço. Nas sete partes, sol, lua, estrela, água, terra, animais e vegetais. Quântica, a física quântica explica isto. São sete partículas, entenderam? Então este é que é o verdadeiro ser humano. Mas nós não nos conhecíamos, então olhávamos a matéria, metíamos o machado em cima do cara, porque o cara estava incomodando nós, matava ele, ele matava nós, ou coisa assim. Era a lei do mais forte, porque a lei da matéria é essa. O mais forte mata e come o mais fraco, porque a matéria tem que sobreviver, é o que a gente faz com o boi, com o porco e etc. Não é? Muitos agora já nem querem mais fazer isso, mas se morrer é pior. Então, aí são questões de necessidade da matéria orgânica que cada um ainda tem que carregar como pagamento ao que fez em outras vidas. Por isso que cada um na sua evolução, ninguém tem que se meter a julgar ninguém. Mas então as pessoas, por serem materialistas, criaram os deuses ao longo da história, materialistas também. Cada povo criou seu Deus de forma material, com toda certeza. E deram nomes, e deram nomes. O japonês criou o Buda. Então, através da palavra Buda, ele tem o seu Deus. O cristão criou o Cristo. O cristão criou o Cristo. Entenderam? Alá, ou o muçulmano, criou o Alá, o Maomé, o Jeová, o Confúcio, o Tupã. Os índios chamavam Deus de Tupã. E outros, e muitos outros conceitos que Deus, único, verdadeiro, já teve de nomes. Por causa de quê? Por causa do materialismo, do atraso das pessoas que não se conheciam, que nem sequer sonhavam, nem sabiam o que era pensamento. Hoje já sabemos mais ou menos, e quem sabe já nem quer mais pensar, nem imaginar. E ainda temos muita confusão aí por conta disso. Então está aí a questão material. As pessoas olham a matéria, olham os feitos e julgam os feitos. Ah, você é feio, você é bonito. Ele não olha o interior, entre aspas, que é a energia que habita naquele conjunto material que depende de tudo e de todos. Nós dependemos de tudo e de todos para viver, gente. Agora, o conhecer a si próprio, saber que eu sou um corpo de energia, ah, não há dinheiro que pague, minha gente. Ou tem. Compreenderam? Então é onde, hoje, no terceiro milênio, a fase do terceiro milênio, o ser humano está sendo preparado pela cultura racional, diretamente pela cultura racional, no livro Universo em Desencanto, nesse contato com a energia que está no livro. Muitas das vezes a lição está repetida, a mesma lição, mas a energia que cada um sente é diferente. Porque a pessoa, mas isso eu já li. Mas a energia que você vai sentir na hora que estiver lendo é diferente. Então você não leu. Ou leu. Compreenderam? Como é que nós vamos definir? Ah, eu já li o primeiro volume 20 vezes. Mas cada vez que você lê um livro diferente do outro. Então assim, quando nós olhávamos para o senhor Manuel Jacinto Coelho, nós tínhamos inclusive aquela expressão carinhosa de chamá-lo de meu velho, meu amigo. Né, Oswaldo? Vamos ouvir essa música?
Vamos, e a música que nós vamos tocar com Roberto Carlos, meu querido, meu velho, meu amigo.
Esses seus cabelos brancos, bonitos, esse olhar cansado, profundo, me dizendo coisas, num grito me ensinando tanto do mundo, e esses passos lentos de agora caminhando sempre comigo, já correram tanto,
na vida, meu querido, meu velho, meu amigo. Sua vida cheia de histórias e essas rugas marcadas pelo tempo, lembranças de antigas, vitórias ou lágrimas choradas. Ao vento sua voz macia me acalma e me diz muito mais do que eu digo, me calando fundo na alma, meu querido, meu velho, meu amigo. Passado vive presente nas experiências contidas nesse coração, consciente da beleza das coisas, da vida. Seu sorriso franco me anima, seu conselho certo me ensina. Beijo suas mãos e lhe digo, meu querido, meu velho, meu amigo. Eu já lhe falei de tudo, mas tudo isso é pouco diante do que sinto. Olhando seus cabelos tão bonitos, beijo suas mãos e digo, meu querido, meu velho, meu amigo. Suas mãos e digo, meu querido, meu velho, meu amigo.
Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura racional dos livros Universo em Desencanto.
Ouvimos a música Meu Querido, Meu Velho, Meu Amigo, com Roberto Carlos. Você encontra o livro Universo em Desencanto aqui em Teresópolis, no Várzea Shopping, segundo piso, na Livraria Clube Cultural. Livraria Clube Cultural tem um livro Universo em Desencanto. Então, se você gosta do nosso programa, ouve e o assunto lhe interessa, então corra lá na Várzea Shopping, na Livraria Clube Cultural, e adquira seu Universo em Desencanto. Não perca tempo.
O senhor Manuel Jacinto Coelho, que nasceu com esse dom da natureza para se ligar ao mundo racional e daí recebendo essas mensagens do nosso verdadeiro mundo de origem, por estar ligado ao racional superior, um ser superior do mundo racional, que é o antimundo, o mundo antes desse, que deu consequência a esse.
Uma singela homenagem ao pai Manuel. Eu queria te dizer o quanto sinto a presença viva que é esta grande realidade da existência do primeiro mundo em ti. As provas e as comprovações que tenho não me permitem nem sequer pensar, quanto mais duvidar. E com que beleza e maestria conduzes a humanidade ao teu encontro para o primeiro mundo. É tão natural, tão nobre, tão digno, tão livre, que não se dá a perceber como as ações do mundo de origem são feitas. É espantoso até quando se apercebe um pouco como a mecânica racional age sobre a mecânica material, sem opressão. A liberdade das ações é o fundamental. A liberdade é um imperativo da natureza. E tudo se encaminha racionalmente para um único objetivo: o encontro dos filhos com o pai, o encontro desta humanidade que não se conhecia com a verdadeira humanidade, a origem da humanidade, o encontro dos filhos rebeldes e arbitrários com o seu primeiro mundo, com a sua verdadeira raça, o encontro do filho com o pai. Tua personalidade. É esta tua personalidade que, buscando compreendê-la, me vejo devorando livros, os teus. Me vejo vivendo intensamente os sentimentos da natureza humana, na vontade incrível de entender e perceber a real condição da existência. Não há palavras, entretanto, que possam expressar o significado dessa tua personalidade, e por isso também nós te chamamos de Pai. Paz, amor e inteligência. Pai, porque o primeiro mundo vive em ti. Esta é a personalidade. E eu e todos os meus irmãos neste segundo mundo, vivendo de experiências até te encontrar, e ainda agora experimentando, porque nossa condição é muito primária, mas não mais aventurando, porque naturalmente cada um de nós vai se apercebendo do objetivo real da vida. Com a tua força eu sou forte, com a tua sabedoria eu sou sábio, com o teu juízo eu reconheço a minha arbitrariedade, porque perante ti eu recebo tudo que me dás e não posso retribuir. Perante o primeiro mundo eu sou nada, mas o nada que dentro de si traz a essência do filho, do verdadeiro filho, o raciocínio, que agora reverencia o verdadeiro pai, o raciocínio superior, e pede perdão pelo arbítrio e pela desobediência. E o verdadeiro filho agora, saudoso do seu mundo natal, me faz sentir vontade de voltar e de sentir e de gritar: Pai, paz, amor e inteligência, os três poderes da vida, os três poderes que em tudo se reflete, os três poderes da origem, os três poderes da natureza, os três poderes da formação e criação deste mundo, o três simbolizando a origem. Pai, três letras significando, simbolizando o sentimento que não se pode expressar em letras. Com isto, eu aprendi a amar, porque nem amar eu sabia. Também pudera. Ninguém pode amar sem ser amado. Mas tu pudeste amar, pois foi só por amor que aqui vieste buscar teus filhos. Pai, nós te amamos agora que entendemos aquela linda frase do Quem És Tu.
Salve, minha homenagem ao Dia dos Pais. Deus criou um pai na terra, pois não existe efeito sem causa. Manuel era uma pessoa simples, desprovida de ambições e vaidades, pois quem está ligado ao nosso verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, está ligado à natureza, e por isso é sabedor de tudo, conhecedor de tudo, e pode resolver todos os casos da vida da matéria. Tratava a todos com infinita bondade e paciência, respeitando as limitações e imperfeições humanas. O Senhor Manuel era um homem muito especial, querido por todos. Compreendia e conduzia todos como um pai. Uma homenagem carinhosa ao nosso pai, Senhor Manuel Jacinto Coelho, pelo Dia dos Pais. Obrigado, Pai, por tudo. Obrigado por nos trazer o maior presente de todo o universo, que é o livro Universo em Desencanto. Salve!
isso aí, gente. Cultura racional, a cultura do verdadeiro Deus, seu Manuel Jacinto Coelho. Não se pode chamar ele assim, pô, filho?
Sim.
Verdadeiro Deus.
A vibração que cada um, tem dentro de si.
Pois é, porque a gente, nós que passamos, eu também presenciei, né, tive a oportunidade de estar lá presente, de vê-lo, de estar perto dele, a energia realmente não tem palavras que ele transmitia pra gente por
vida. A áurea.
Você falou tudo, a áurea.
A áurea, ele que escreveu, né?
Era uma coisa impressionante. Você chegava às vezes mal, como eu cheguei muitas vezes lá no Retiro Racional. Só em saudar, passar perto dele, já estava outra pessoa, cara. Já me sentia bem. Não que a gente queria ir lá só para isso. Mas, meu amigo, a diferença era grande, né?
E ele se mostrava de acordo com o que cada um poderia compreendê-lo.
É.
Por isso, muitos o viam da forma que viam e...
Ele sabia...
Não é mesmo?
Por fim, ele sabia o limite de cada um, ele sabia o que, que nós éramos, o que, que se passava na nossa vida.
Ele escreveu no livro que quem tem o raciocínio desenvolvido sabe que cada um está pensando, então, aí está a resposta.
Rapaz, você às vezes não precisava nem falar, ele já estava sabendo o que, que você ia lá para, entendeu, para tentar, resolver... Muitas coisas se passaram na minha vida que só nós, como você e eu também...
E ele deu provas e comprovações de estar em dois, três lugares ao mesmo tempo. Isso foi testemunhado. Isso não é uma superstição, não é uma crença. Ele provou isto com toda a sutileza. E naquele programa da Bandeirante, já que estamos falando aqui do Manuel, do senhor Manuel, com todo respeito, naturalmente, quando o Wilton Franco perguntou para ele, é um vídeo que está na internet, senhor Manuel, então o senhor é o novo Messias? E qual foi a resposta que ele deu?
Não, e
não.
Nem queria
e
ser.
E nem queria ser. Quando ele disse e nem queria ser, ele disse que era.
É.
Pura e simplesmente. Cada um vai entender da forma que queira entender. Por isso ele disse, não sou. E ele ainda brincou. Já pensou? Vão querer me crucificar de novo. Olha só como que foi a simplicidade da resposta dele e a confirmação do que aconteceu há 2000 anos.
Pô, filho, por falar nisso, 2000 anos, tem aqui. São Manuel nasceu no Distrito Federal, na Rua Barão de Guatemi, no Matoso, 30 de dezembro de 1903. Nesse dia, caiu uma estrela muito grande lá onde ele nasceu. E depois, muito tempo depois, ele foi morar lá onde é o Retiro Racional. E é uma localidade que já foi uma civilização extinta, cujo nome dessa localidade era Jesus Vem. Então, quer dizer, associando isso tudo, a gente vai chegar numa conclusão.
Mas sempre voltando a lembrar que a vibração que cada um sente do que é o ser humano, Manuel, e o que é o ser divino, racional. E ele não era dois em um, ele era um só. Então é aquela velha história. Se eu disser que a personalidade de Manuel, a áurea, é do verdadeiro Deus, eu não estou falando nenhuma bobagem. Mas a pessoa que não conhece, ela pode não compreender isto. Então, para uns, dizemos assim, o racional superior do mundo racional, o racional superior da Terra. Mas no primeiro fascículo da réplica ele consagra. Na realidade é um só.
Pô, filho... E está acompanhando todos desde que saímos do mundo racional.
Exatamente, e essa é a parte mais impressionante que as pessoas deixam às vezes
considerar. De
a primeira, um jeito. A primeira mecânica formada no universo, quando uns tantos habitantes do mundo racional começam a progredir por conta própria, a primeira mecânica é dele. É a mecânica do verdadeiro Deus, que aí então ele é que esta mecânica do verdadeiro Deus é que vai criar a mecânica racional das virtudes. Então eu sempre me perguntava no início da leitura do Universo em Desencanto, que uns tantos habitantes perdendo virtudes, e as virtudes foram se reunindo num foco de luz. E eu me perguntava, por que que estas virtudes se reuniram num foco de luz? Por causa da mecânica do verdadeiro Deus. Ele é que reúne as virtudes de uns tantos para formar aquele foco de luz, para criar então a mecânica racional, que é a mecânica das virtudes. E essas virtudes então vão se transformando em outras vidas, mas com a mecânica do verdadeiro Deus previamente criada. Então, primeiro é formada a primeira mecânica. E ainda digo mais, no mundo racional da pureza não existem mecânicas. nem máquinas, porque são
Deus.
Nem deuses, nem superiores, porque são energias puras, limpas, perfeitas.
Porfírio, lá era o nosso limite, era dentro do mundo racional.
Nosso, aí vem o sentimento de quem? Quem eu sou? Quem sou? De onde vim e para onde vou? Essa resposta nós deixamos que cada um vá descobrir pelo seu próprio desenvolvimento, o desenvolvimento do raciocínio. Antecipamos a nossa, mas não no intuito de criar confusões nem debates. Cada um vai ver da sua forma.
O desenvolvimento do raciocínio é para trazer até a gente, até nós de novo, o nosso limite. Não é isso, Porfírio? Porque se o nosso limite era no mundo racional, saímos do limite, perdemos o equilíbrio.
O limite da pureza é uma lei só, é a lei do amor. É o que ele vem trazer de nós para nós de volta. A lei do amor de um por todos e o amor de todos por um. A fase racional paraíso na Terra será concretizado com uma lei só. Só precisamos de uma lei. Mas na parte eletromagnética, cada dia que passa pelo abuso e arbitrariedade de cada um, todo dia tem que ser feita uma lei nova. Qual foi a lei que Jesus, nos seus evangelhos, deixou registrado para toda a humanidade? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Dá para identificar o racional superior da Terra nessa passagem? Para mim é a mesma coisa, o amor de um por todos, o amor de todos por um. Então estamos aí.
O dia que todos entenderem, né, que tem que amar uns aos outros, vai ser um paraíso.
Tudo que foi anunciado vai acontecer da forma mais brilhante e mais bonita que existe no mundo. Vamos aos abraços, Oswaldo?
De coração aberto, abraça a todos como irmãos. Seja ele inglês ou francês, americano, japonês ou alemão. Mesmo elo pra frente, Brasil.
Estou mandando aqui já um abraço para Vilhena Rondônia, Doutor Yasuyoski, Marta Chuí, Maurício e Ana no Jardim Cachoeira em Nova Iguaçu, Alencar Helenise no Moquetá em Nova Iguaçu, Cecília em Cascadura, Antônio Chamorro em Piratininga, Sonival Alves em Morungaba.
O pessoal do terceiro milênio, né? Nossos colegas do terceiro milênio, nossos irmãos, o professor Horta, o doutor Carlos, a Sônia Regina e também a Nádia, o Zilton, o Sérgio, o Evandro e a Anitta Murim. O Miro e Cecília Negrini, a Pedra de Sorocaba, São Paulo, João Carlos Santos e Priscila Leme de Tapecirica da Serra, Mary de São Bernardo, São Paulo, Cida de São Paulo, família Santos em Campinas, Iracema. Iracema é com você.
Iracema, Bete Anderson em Campinas. Ah, se eu não mandar esse abraço à dona Iracema, de 87 aninhos, ela briga com a gente. Um abraço, todo mundo abraçando a dona Iracema, que é a mãe da água e que é a mãe do Pingo d'Água, família Santos Formosa lá em Campinas. Um abraço para todos, Oswaldo, continua. Celso Veloso, vai esquecer,
Sônia, né? Pecoroni, Carmelita em Bangu, Wilson Pantoja, Olavo Os Santos, nosso amigo Santos, a Vilma e o Álvaro em São João, Anderson Pepe em Niterói, Wagner Ribeiro, Ari e a Caravana Nacional de Itaucara, Mascarenhas, um abraço, Heleda Maria, Geralda de Juiz de Fora, Iranildes, Inês Cesário Bertelli de Socorro, Regiane Bertelli, é que está em cima da hora, vamos correr,
Elizabeth Leite. Um abraço para a nossa Elisa Lopes.
Elisa, obrigado pelas camisas, Elisa.
Isso, muito agradecendo obrigado. Sempre as camisetas que nos mandou aqui.
Jennifer Lopes, Alan Lopes.
E o Altever Fernandes em Tustin, Califórnia. Em Livídia, Silvia, Francis, Bianca, a Fernanda, Vivi, Jude Desidério e Gabriel em New York. Michele Mercado e Célia Azevedo, Eduardo em Miami, Flórida, Edgar em Chicago, aquele abraço, Casimir Taylor em Ohio, o Derrick no Texas, um abraço para a galera lá dos Estados Unidos, também a Sônia Henderson, a mãe do Montanha Oliveira e o Igor Clarence, né, em New Milford, Connecticut. Um abraço para Eduardo Dias, na Guatemala, também nosso ouvinte dos programas gravados em Terceiro Milênio. O Gonzalo, no Uruguai, também aquele abraço. Érico, na Polônia. Ângela Patarello, na Alemanha. Wilson Figueiredo, na Suécia, aquele abraço. E a caravana de Lisboa, na Santa Terrinha, São Manuel Ferreira e Manuel Figueiredo e toda a caravana de Lisboa. Também um abraço para o nosso amigo Ahmed no Cairo, no Egito, e para o nosso amigo professor Afolabi Mohamed na Nigéria, que fez um relato em homenagem ao Dia dos Pais, mas em outro dia, em outra ocasião, veicularemos aqui também esse relato, essa homenagem que ele nos fez. Dá um abraço a todos que não foram citados, sintam-se abraçados. Um
abraço a todos e não esqueçam, Livraria Clube Cultural no Varda Shop, segundo piso, tem o livro Universo e Desencanto. Não perca tempo, vá lá para conhecer essa maravilhosa obra. Muito obrigado pela sua atenção, boa noite, bom domingo e salve.
O universo já está acontecendo.